Parabéns, Cláudia. Ficou o resultado perfeito, né?
Não é, tem... dá um desespero, né? Porque a hora que eu vi no sétimo dia, eu vi no primeiro, falei, gente, não foi isso. Vi no sétimo, falei, gente, tem algo errado. Só que eu olhava a biomicroscopia, não era nada que me chamasse a atenção, um edema, uma... Quando você vê que tem edema na interface, né, o líquido na interface do flap, você vê aquilo, você percebe na biomicroscopia. E não conseguia observar nada disso. Entendeu? Então, provavelmente era algum microedema que imperceptível, ou eu procurei demais e não achei. Não consigo explicar o que, que...
Mas eu também tenho essa experiência. É menos previsível, nesses casos já operados de refrativa prévia, a refração do primeiro dia. Eu também tenho essa mania de fazer primeiro dia, sétimo dia eu também. Eu sempre peço sétimo dia para voltar. E, às vezes, nem no sétimo dia tá bom para mim. Às vezes, leva mais tempo. Às vezes, só no trigésimo que melhora.
Né? Já é o primeiro só que ele voltou a ter a refração.
Sim.
Mas, por isso que até a gente comentou no caso da Marta, que eu acho que fazer todos os exames pré-operatórios, olhando com detalhe, porque, nesse caso, eu já estava crente que eu ia fazer uma galazique
de novo
para poder miopizar essa paciente. Porque eu não prometi para ela que ela ia ficar míope. Mas todos os meus cálculos foram para ela ficar míope e eu falei que a gente ia tentar o máximo possível. Então, na minha cabeça, eu já estava crente que eu ia retratar. E, no fim, não precisou. Uhum. E o olho esquerdo, eu acho que também foi um outro aprendizado, que, assim, a gente tem que prestar atenção. Quer dizer, tudo estava levando... Eu gosto muito do Total Corneal Power e a gente não está acostumado a olhar. E ali me dizia que eu deveria ir um pouquinho a mais, eu deveria ir para 20,5, mas eu falei, vou deixar mais perto do plano do que possibilidade dela miopizar. E no fim é isso, né? Quer dizer, eu deveria ter miopizado um pouco mais, então isso é aprendizado, né?
Eu estou muito acostumada com a IOMaster e não com o Galilei. Quando você insere os valores lá, aliás, quando você faz a medida sem forma para o cálculo da lente sem forma, tratado ou não tratado, como a gente faz no IOMaster, porque aí você usou a Higgs, mas o aparelho já sabia, a hora que você já informou ali que o paciente tinha sido tratado de lasique hipermetrópico.
Você já informa, e quando você pede as chamas, ele já assume que já foi.
Já foi pós-refrativa,
então,
sim.
Ele calcula tudo levando em consideração. E quando eu coloquei na Barrett da ASCAS, né, ou no caso
aí você usa ASCAS, truquei, né?
Daí eu uso truquei e eu coloco daí todos os dados, que foi pós-refrativa, escolho se é lasicotrópico ou hipermetrópico.
Só salientando que aí você não usa o Total Corneal Power, certo? Quando você insere na truquei, porque então, ele já...
Então, quando eu insiro na truquei da ASCAS, se eu quero o cálculo com a Total Corneal Power, eu tenho que colocar. Senão, você vai usar só...
Não, na Barrett. Quando você usa a Barrett, você não pode inserir, porque senão vai considerar duas vezes
isso,
o posterior.
Isso,
só lembrar desse detalhe.
Mas quando a gente volta aqui, ó... Opa, acho que eu saí. Tem como colocar de novo a minha apresentação, por favor? Aqui. Isso, quando eu coloco, por exemplo, o IOMaster, ele dá o resultado aqui e a Barrett aqui. E quando eu coloco o Total Corneal Power, ele já vai me dar aqui modificado, ó, desse, tá certo? E ele também dá a Barrett aqui, ó, só que a Barrett aqui. Entendeu?
Sim.
Mas ele levando em consideração que é o Total Corneal Power, porque eu avisei que era Total Corneal Power. Mas mesmo nesse caso, ela ficou mais perto do 20,5 do que aqui.
Sim.
Entendeu? Então agora eu não sei dizer no aparelho ou na fórmula aonde é que ele mexe para não contar duas vezes. Entendeu? Mas a gente...
Mas na outra, no próximo gráfico seu, quando você...
Aqui, aí
você insere só a anterior, né? A ceratometria anterior.
Isso. Nesse
perfeito.
Aqui eu não posso colocar as duas.
Isso. Uhum. E só assim, para você contar um pouco da sua experiência, quando você faz todos esses cálculos, no caso pós-refrativa, assim, e na hora você vai, na hora da cirurgia, lá você acabou de fazer o hora no paciente... Uhum. Você muda realmente a lente, porque a gente, as fórmulas estão muito boas, né? A gente consegue uma previsão. Você mesmo assim, você confia mais no hora ou você confia mais no cálculo prévio?
É, como eu não tenho conflito de interesse, eu posso te falar. Eu cada vez acredito menos no hora. Entendeu? Uhum. A gente tem cada vez...
Sim.
A gente olha, a gente dá
Perfeito.
Uma mexidinha... Mas nunca assim, se por acaso não tenho absolutamente nada, nada bate, a gente não vai pelo hora, a gente vai pelos
Exatamente.
Nossos cálculos. Até mesmo porque muitas vezes na tórica é uma loucura. Você coloca no eixo que o seu cálculo pediu, no eixo que todas as fórmulas pediram. E daí no eixo que o hora pediu. A hora que você pede para ele rechecar, ele manda você rodar. A hora que você vê, você está num eixo totalmente diferente do que ele pediu, do que as fórmulas pediram.
Perfeito.
E ainda está dizendo que você está fora do eixo. Então, quando é assim, a gente ignora o hora, marcador e roda pelo transferidor mesmo, entendeu?
Então, perfeito. Eu concordo.
Cada vez a gente checa porque os aparelhos estão ali. Mas não é como antigamente que a gente esquecia tudo e fazia que nem o hora pedia. Hoje a gente já não faz isso tantas vezes, não.
Muito bom. Tem alguma pergunta, algum comentário,
parabéns,
Marta?
Cláudia, pelo caso. É uma característica da Cláudia que a gente conhece, ser detalhista e realmente assim...
É das
mas
minhas.
É isso. Existe essa gama de coisa, porque não usar, né? Porque não olhar. Tudo bem, às vezes a gente fala, puxa vida, mas fui me arranjar uma...
Às vezes confunde mais, né?
Eu fui arranjar pelo na casca do ovo, mas assim, se tem, vamos pensar, né? Agora, aquele erro refracional lá não pode ter sido um pouquinho de viscoelástico lá, ainda, depois de uma semana?
O que eu pensaria seria o contrário. Se tivesse o viscoelástico, a lente estaria mais para frente. Ela estando mais para frente, eu rodaria mais minha
em cima. Você usa o viscoelástico pesado? Enfim, estou conjecturando aqui.
Eu acho difícil, porque não mudaria tanto, né? Uma e meia, quer dizer, não sei. Na minha cabeça, o que eu imaginei é isso, dela ter anteriorizado, porque como eu empurro, ela depois anteriorizou, para ter me pisado tanto de novo. Entendeu?
Porque, assim, a interface, você fez a biomicroscopia e não tinha
edema
visível, né? Quer dizer, por isso que...
E a hora que eu procurei, a hora que eu vi aquilo tudo, assim, praticamente plana, olhei, reolhei, fui medir outra coisa, daí fui olhei de novo e não vi edema, entendeu? Então, nesse caso, não sei dizer o que foi que modificou tanto.
E não poderia ser durante a cirurgia, como na pós-RK, que a gente faz a cirurgia e mexe ali nas incisões, sei lá, hidrata e tal, que esse mesmo mecanismo...
Ser,
porque eu tenho exatamente essa percepção várias vezes nos pós-cirurgia refrativa.
Eu acho que, infelizmente, a gente como cirurgião refrativo, a gente mexe na córnea, a gente invade, né? Então, ela fica mais maleável. Então, o tanto de líquido que a gente põe na câmara anterior, com certeza ela expande, ela volta, então ela demora
eu acho.
Dias. A biomecânica dela, com certeza, é diferente do que...
Uma córnea virgem, sem
uma
dúvida.
Uma córnea virgem. Então, o que a gente mexe, sim. Porque na RK é notório,
sim,
né? Você acaba com uma refração, daí muda para outra, depois de um tempo o paciente ainda está ganhando linha... Então, isso tem realmente.
Pode ser que seja a mesma coisa. Né?
E o outro comentário que eu queria falar, do TCP, né? Quer dizer, então, eu não tenho o IOMaster, eu faço muita imersão ainda. E aí, assim, no início da era, né, do biômetro óptico, eu fiz comigo mesmo, assim, alguns testes, né? Então, fazia a minha... Quer dizer, e a minha... biometria de imersão é chata, assim, eu ponho o paciente na maca, travesseirinho ou não, deixa eu ver se é corcundinha, né, para poder ficar bem alinhado e tal, e aí, assim, vi que existia pouca diferença. Então, assim, o TCP é uma coisa que eu insisto, né, até a minha funcionária já fala, já fiz refrativo, é esse que eu ponho, né, quer dizer, então, é uma coisa que realmente faz diferença. E isso, um e meio... que numa situação de lente premium faz total diferença, né? E mesmo quando você faz esse cálculo todo querendo que atender o que a paciente pediu, quero ficar monovisão. Então, é isso.
A gente tem mais uma pergunta, né?
Duas. Rapidinho, só um comentário sobre ainda aquela questão da miopização. Provavelmente esse foi o resultado final, menos 1,25, não é isso?
Uhum.
Tá. E nos primeiros dias, eu não sei se você considerou a possibilidade do aumento da pressão intraocular.
Então, a pressão sempre foi boa, ela sempre ficou em torno de 16, 15...
Mesmo no pós-imediato?
Mesmo no pós, então não... nunca tive aumento de pressão.
Tá,
não.
Seria mais uma possibilidade,
é,
né?
É, uma possibilidade,
aqui. Aqui, ó.
E daí teria modificado a córnea pelo fato da biomecânica ter mudado, né? Com certeza.
Aqui atrás.
Oi.
Completando o que o colega falou sobre a pressão, eu tenho observado assim, nos olhos hipermétricos uma tendência a miopizar um pouco, né? Ao contrário do que aconteceu com você.
Uhum.
Eu já tive uns dois casos do aquoso ir para trás, e a paciente ficar até menos 4 de miopia. Quando eu dilatava, ela baixava a pressão, e eu tenho a imagem gravada no pentacam, mudando completamente a distância da posição da lente quando acontecia isso. Então, foi justamente ao contrário do que aconteceu com você. Mas, normalmente, em olhos de alta hipermetropia, eu observei, às vezes, algum erro para miopia, mesmo não sendo pós-agalazic. E esse caso eu fiz IAG, eu fui fazendo, foi melhorando, ela parou em torno de menos 2, como ela era uma hipermetropia muito alta, e a lente era monofocal, ela ficou muito satisfeita. Mas ela parou numa situação de menos 2. E a altura, ela mudou até esse ponto e aí estacionou nessa situação.
Não, acho que pós-refrativa principalmente, a gente tem para os dois lados, né? A hipercorreção como a hipocorreção, né? Tem uma diferença grande. E quando tem líquido na interface ou se não o viscoelástico atrás da lente... Realmente, ele miopiza e daí você faz muitas vezes o IAG e ela volta...
Na verdade, o líquido ia lá para trás, atrás da cápsula mesmo,
uhum.
né? E formando, querendo fazer um glaucoma maligno até. Então, mas ele controlava. Se dilatava, era imediato. Depois de 15, 20 minutos dilatado, ele já voltava para a posição. Até a gente foi fazendo isso, fiz IAG na periferia para ver se mudava o fluxo. E acabou parando em menos 2. Mas, fora isso, eu tenho observado, às vezes, algumas miopias, um pouquinho a mais do que a gente deseja, né? A gente quer a hipermetropia, às vezes, fica um pouquinho em olhos de alta hipermetropia.
Algumas surpresas que só tem quem opera, né? Obrigada.
Muito bom. Parabéns. Obrigada, Cláudia. Acho que foi excelente. Agora temos um intervalo, né, Gilberto? Voltamos às 16h.